Ser mãe é um desafio. Eu estou mesmo a dar o meu melhor?
Como é que eu posso ajudar o meu filho a gerir a ansiedade?
Quais são as atividades que podíamos fazer em família?
Eu falo e ele não me ouve. Como é que eu posso melhorar a nossa comunicação?
Vamos aprender e crescer juntos. Parentalidade positiva. Com a orientadora parental Carla Escada.
Estamos de volta para mais um espaço da Parentalidade Positiva com a nossa orientadora parental, a professora Carla Escada. Hoje vamos falar sobre definir limites, mas com empatia. Todos nós sabemos que é muito importante, mesmo para transmitir segurança à criança, estabelecer limites. Mesmo que eles tentem constantemente testar os limites, eles são necessários e vai ajudar a própria criança, o próprio adolescente também a perceber onde e como se mover, transmitindo essa segurança. Agora, há muitas formas de estabelecermos esses limites. Com gritos, com autoridade também, com empatia. Enfim, hoje vamos precisamente falar sobre isso. Então, bem-vinda, professora Carla Escada. Obrigada por estar connosco uma vez mais.
Olá, Sara. Bom dia aos senhores ouvintes. Obrigada mais uma vez por me receberem. E é isso mesmo. Hoje vamos então falar aqui sobre como é que colocamos limites aos nossos filhos, mas com empatia, com respeito, com amor. Colocar limites não é algo que sirva para colocarmos os nossos filhos no lugar deles, para os afastarmos. Não, pelo contrário. Quando uma criança tem limites, ela sente-se mais segura e então os limites dão segurança aos nossos filhos. A segurança que lhes permite depois, ao longo do tempo e do desenvolvimento, quererem explorar os ambientes quando são pequeninos, mais à frente sentirem-se confiantes no ambiente escolar, sentirem a segurança para fazer novos amigos, para ir, por exemplo, para uma colónia de férias. Estamos agora na altura das férias da Páscoa, muitos dos nossos filhos vão participar em colónias de férias, por vezes nem conhecem as outras crianças, e então os limites ajudam muito a trabalhar esta questão da segurança com os nossos filhos, que eles depois vão usar em todos os ambientes onde estiverem.
Quais são os limites que de facto dão segurança à criança ou ao adolescente?
É verdade, Sara, muitos pais acabam por confundir a empatia com permissividade. E daí um ouvinte lançou-nos este tema, como definir os limites, mas sendo empático, sendo respeitoso, e percebemos que seria um bom tema para trazer. Porque ser empático e respeitoso não é a mesma coisa que ser permissivo. Um pai e uma mãe permissivo são aqueles pais que têm muita dificuldade em dizer que não. Por exemplo, quando os filhos pedem alguma coisa, preferem dizer quase sempre que sim, porque querem evitar ali algum conflito, querem evitar as explicações que por vezes têm que acompanhar um não, e então há pais que optam por ter esta tendência de maior permissividade. Mas ser empático não implica ser permissivo, porque os limites, quando são definidos de forma empática, sabendo que são essenciais para o desenvolvimento emocional dos nossos filhos, acabam por os ajudar a ter uma estrutura, uma organização interna e ir desenvolvendo esta organização interna à medida que vão crescendo, que os vai ajudar em todas as áreas da vida deles. E então, quando os limites são definidos de forma clara, são mantidos de forma consistente e acompanhados também pela validação emocional daquilo que o nosso filho ou a nossa filha estão a sentir, os nossos filhos sentem-se protegidos. Eles podem não gostar do limite, eles podem não gostar que durante a semana não podem usar uma consola de jogos, mas se para nós está claro que a utilização de jogos eletrónicos durante a semana é prejudicial para o seu desenvolvimento, porque acaba por retirar também tempo para fazer outras coisas, eles já vêm cansados da escola, ficam ainda mais cansados, ficam sujeitos a muito mais estímulos do que o cérebro deles é capaz de lidar, e portanto tendencialmente depois ficam mais agitados, ficam menos colaborantes quando lhes pedimos alguma coisa, acabam por vezes até ter mais dificuldade em adormecer, porque efetivamente o cérebro deles foi sujeito a muitos, muitos estímulos e precisa trabalhá-los primeiro para depois conseguir descansar. E então, se estamos seguros deste limite que queremos definir, que durante a semana não há jogos eletrónicos, então vamos transmitir este limite de forma clara. É muito provável que os nossos filhos, não gostando deste novo limite, se manifestem. Não gostam que agora de repente até podiam jogar todos os dias e agora de repente o pai e a mãe perceberam que isto é prejudicial e vão-lhes dizer que não. E então podem se manifestar-se. Na verdade, quando nós queremos educar crianças confiantes e seguras, também estamos a educar os nossos filhos no sentido de se manifestarem quando não concordam com alguma coisa, não é? E então não podemos querer que eles sejam crianças confiantes e seguras para umas situações e que depois, quando nós lhes dizemos para fazerem alguma coisa que eles não gostam muito ou não concordam, fiquem em silêncio e vão logo fazer. E então é normal que eles argumentem. E então o que é importante é, do nosso lado, haver esta segurança de que este limite que estamos a definir é importante para eles. E a partir do momento em que há esta segurança da nossa parte, torna-se também mais fácil comunicarmos o limite e garantirmos que ele é mantido. Porque não vale a pena definirmos um limite hoje se depois constantemente vamos estar a permitir exceções. E então, havendo esta segurança do nosso lado, os nossos filhos também vão sentir que é algo que não vale a pena tentarem negociar, vão tentar negociar se calhar alguns dias ou em alguns momentos, mas ao longo do tempo vão percebendo, a minha mãe e o meu pai estão mesmo seguros que isto é assim, não vale a pena estar aqui a insistir. E então... Este sentimento de que os meus pais estão seguros disto vai dar a tal segurança e que os nossos filhos também precisam. E então, eu dei aqui o exemplo dos jogos, porque é algo recorrente que chega até mim nas sessões de orientação parental e mesmo nos programas que desenvolvo nas escolas é recorrente chegar a esta situação. Mas quando as crianças têm, para além deste, outros limites, sabem o que é que podem fazer, quando é que podem fazer, quanto tempo é que têm disponível para fazer determinada tarefa, acabam por se sentir mais seguros, mais protegidos e mais tranquilos, porque na verdade sabem com aquilo que contam. E as crianças, independentemente da idade, precisam muito saber com aquilo que contam. E então o desafio de implementar limites não é só com o objetivo de evitar os conflitos. É também manter aqui uma relação segura com os nossos filhos, garantindo que os limites são mantidos e há esta consistência e previsibilidade.
E como é que podemos então transmitir todos esses limites com empatia? Que estratégias é que nos pode deixar aqui?
É isso, Sara. Então, de que forma é que nós podemos implementar aqui estes limites para que eles sejam escutados e respeitados? No fundo é tudo isso que nós queremos, não é? E então, primeiro que tudo, se o nosso filho ouve um limite novo, e vou pegar novamente na questão dos jogos, a partir de agora não há jogos durante a semana, ele vai manifestar-se, ele não vai gostar, ele vai ficar triste, vai ficar revoltado e é normal que assim aconteça, porque se é algo que ele gosta de fazer, que lhe era permitido fazer de uma maneira e agora vai ter um limite diferente, é normal que ele manifeste as suas emoções e nós vamos então validar isso. Podemos perfeitamente dizer, Manel, estou a perceber que este novo limite te está a deixar incomodado. Eu sei que gostarias que fosse diferente, mas a partir de agora vai ser assim. E portanto estamos a validar aquilo que o nosso filho está a sentir, mantemos o nosso tom de voz firme, mas tranquilo ao mesmo tempo, não vamos estar a alongar-nos em justificações, vamos garantir que o estamos a ver que ele está incomodado, mas também passar-lhe a certeza de que o limite é para manter, independentemente dele se estar a manifestar ou não, ok? Agora, por idades, quando nós temos crianças até aos 5 anos, antes da idade escolar, a capacidade deles perceberem porque é que são definidos determinados limites é bastante reduzida. E então aqui não vale mesmo a pena estarmos a alongar-nos em explicações. Determinamos quais são os limites que queremos implementar e que consideramos importantes, vamos informar os nossos filhos e depois o que ajuda a que eles ao longo do tempo sejam cada vez mais colaborantes nesses limites é irmos repetindo diariamente, e na rubrica da semana passada vimos muito esta questão. Aos nossos ouvintes, se não ouviram ou se quiserem recordar, vão ouvir novamente, porque falámos aqui muito desta parte. E esta previsibilidade dos nossos filhos, sabendo o que é permitido a cada dia fazer, vai ajudá-los também ao longo do tempo a irem estando cada vez mais colaborantes e a saber, no fundo, com aquilo que contam. Crianças que sabem o que é esperado delas, o que é que, com aquilo que podem contar, são crianças elas próprias também mais estáveis e à partida mais tranquilas, porque sabem o que é esperado da parte delas. Quando falamos já nas crianças em idade escolar, dos 6 até aos 10 anos, quando definimos um novo limite, aqui já é importante darmos uma explicação. Eles já têm uma capacidade de perceber o que é que lhes estamos a explicar. Capacidade de perceber não é a mesma coisa que capacidade de aceitar. Pode haver um limite novo que eles não gostam e, portanto, não é necessário que eles aceitem e passem a dizer: ah, sim, mãe, tens toda a razão, isso é mesmo importante para mim. Não vamos ter esta expectativa, está bem? Mas vamos explicar. Olha, a partir de agora, estás na escola, chegas a casa, o teu dia é muito mais exigente, por vezes chegas e ainda tens trabalhos de casa, ou ainda tens uma atividade, chegas tarde a casa, e então a partir de agora, para que tu tenhas o teu tempo de descanso, os jogos eletrónicos vão passar a ser utilizados só ao fim de semana, por exemplo. E então, há aqui esta breve explicação, que provavelmente vai gerar aqui alguma tentativa de negociação por parte dos nossos filhos, porque lá está, se são crianças seguras, vão querer negociar aquilo que lhes interessa, mas então aqui é importante mantermos a firmeza e podemos dizer-lhes mesmo: não vale a pena tentares negociar, porque eu defini, com base naquilo que tu precisas, que a partir de agora será assim. E portanto explicam, mas mantêm aqui um tom sempre calmo, mas firme, de que vai ser assim daqui para a frente. A partir da pré-adolescência e da adolescência, ali 11, 12 anos, por vezes podemos ter a necessidade de negociar quando queremos implementar novos limites. Porquê? Porque eles já têm uma capacidade de entendimento das coisas muito superior quando eram mais pequeninos. É importante que eles sintam que são parte ativa na definição de novos limites, de novas regras. E então, partindo desta segurança que nós pais temos, de que queremos limitar, por exemplo, o uso de jogos eletrónicos, podemos negociar com eles no sentido em que, a meu ver, durante a semana não é saudável para ti jogares. Mas vamos então ver ao fim de semana quanto tempo é que acordamos que seja viável tu jogares. E então estamos a garantir que o limite que nós queremos durante a semana é cumprido, e esse não é negociável. Ao fim de semana, se a criança tem mais disponibilidade e se para nós já não há problema em jogar um bocadinho, então vamos negociar nesse momento, porque desta forma os nossos filhos vão entender que nós os estamos a escutar, que eles têm uma palavra a dizer. Na verdade, é a vida deles. E quanto mais eles conseguirem ter a oportunidade de opinar relativamente a questões da vida deles, mais escutados eles vão ouvir e mais colaborantes eles vão querer ser. E então, vamos negociar naquele momento em que nós sentimos que até pode acontecer, está bem? Agora, nesta idade, também é importante que eles saibam que ao não cumprirem um determinado limite, isso é uma escolha que eles fazem, porque eles são crianças e jovens conscientes das suas ações e, portanto, se escolherem quebrar um limite que foi negociado e combinado, então depois há consequências. E estas consequências têm que estar informadas previamente para eles, quando escolhem cumprir o limite ou não cumprir, saberem que ao escolherem não fazer, que consequência é que vão ter, está bem? Falaremos noutra rúbrica sobre as consequências. Na parentalidade positiva, nós gostamos muito mais de utilizar consequências do que castigos, mas trarei isso numa próxima rubrica para explicar aqui as diferenças.
Muito bem, ficaram aqui já uma série de pistas, de estratégias sobre como definir limites com empatia. Só nos resta mesmo deixar então aqui um desafio para pormos tudo isto em prática durante esta semana.
Vamos lá então, Sara. O desafio desta semana naturalmente tem que estar relacionado com limites e então eu trouxe aqui o exemplo dos jogos eletrónicos. O que eu convido os pais que nos estão a ouvir a fazer é olharem para os vossos dias e perceberem o que é que vos incomoda, o que é que está a acontecer e que gostariam que não estivesse a acontecer, o que é importante para vocês definir nesta fase de desenvolvimento dos vossos filhos, nesta fase em que no vosso dia-a-dia alguma coisa que seja necessária melhorar, e então escolhem uma situação em que queiram melhorar, em que queiram definir um limite novo. Pode ser nos jogos eletrónicos, pode ser em tarefas que queiram que os vossos filhos façam em determinado momento, enfim, escolhem uma situação que queiram melhorar e, como eu já disse anteriormente noutras rubricas, não vale a pena querermos agora definir vários limites ao mesmo tempo. Vamos fazer um de cada vez, está bem? Quando esse estiver consolidado, então pensamos no seguinte. E então a fórmula de que eu fui trazendo aqui hoje é perceberem qual é o limite que querem implementar, perceberem porquê que querem implementar esse limite para poderem estar seguros de que é importante e depois usar a fórmula de transmitir o limite, validar a emoção que os vossos filhos vos trouxerem e manterem a vossa segurança, a vossa firmeza no limite que definiram. E então, um limite de cada vez, vão dando tempo para consolidar, quando já não for preciso estarem a lembrar tantas vezes o vosso filho, então quer dizer que podem avançar para o próximo. E desta forma, vamos estar então a ajudar os nossos filhos a organizarem-se, mas também a fortalecer a segurança emocional dos nossos filhos e aqui um pilar extremamente importante para nós pais e na parentalidade positiva é um dos pilares mais importantes, que é o respeito mútuo. Quando nós damos estes limites aos nossos filhos, estamos a respeitá-los também, estamos a escutar as opiniões deles, estamos a entrar aqui numa tentativa de negociação em alguns momentos, atenção às idades da negociação, e estamos a respeitar os nossos filhos e a partir do momento em que eles se sentem respeitados, também nos vão respeitar. E então, escolher um limite ao longo dos próximos dias, implementarem esse limite, validar, manter, garantir que há consistência para que o limite seja consolidado. Este é o desafio desta semana e vamos lá, arregaçar as mangas e ajudar os nossos filhos a crescer com esta estrutura que precisam.
Obrigada, professora Carla Escada. Neste nosso espaço hoje sobre definir limites com empatia, os nossos ouvintes, se quiserem fazer mais perguntas, juntar-se a nós, partilhar alguma situação, pedir conselhos, também o podem fazer, quer através dos contactos e redes sociais da RCS, quer através dos contactos e redes sociais da professora Carla Escada.
Claro que sim, Sara. Estou sempre disponível nas minhas redes sociais, Carla Escada, _parentalidade. Por favor, senhores ouvintes, enviem-me as vossas mensagens, as vossas dúvidas, temas que queiram ver aqui tratados, que eu terei muito gosto em dar-vos resposta. Obrigada mais uma vez por me receberem, um grande beijinho e até para a semana.
Está registado. Carla Escada, voltamos a estar juntos para a semana, à mesma hora. Obrigada e até lá.
Ser mãe é um desafio. Eu estou mesmo a dar o meu melhor?
Como é que eu posso ajudar o meu filho a gerir a ansiedade?
Quais são as atividades que podemos fazer em família?
Eu falo e ele não me ouve. Como é que eu posso melhorar a nossa comunicação?
Vamos aprender e crescer juntos. Parentalidade positiva. com a orientadora parental Carla Escada.